Bem-vindos a mais um show de Daf, família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masechet Menachot, Daf Pei Bet Amud Alef, na Mishnah. Lembrando que essa aula é Nishmat Haver Ben Yosef e todas as pessoas que morreram na última guerra em Israel. A Mishnah vai falar sobre a fonte do versículo para Alahá que a gente viu na Mishnah anterior. Minayin Laomer, da onde a gente sabe que a pessoa que falaria Alai Todá, que ele vai trazer um sacrifício de agradecimento. Sheloi Avi Ela Minachulin, que ele tem que trazer um sacrifício de algo que não tem santidade, não do segundo dízimo. Está escrito em Devarim 16:2, Vezavartá Pesach Lashem, você vai fazer o sacrifício de Pesach para Deus, seu Deus, Tzono Bakar, um rebanho. Veló Pesach Renba Elamina Kvasim ou Minaizim, mas Pesach você só pode trazer o cordeiro, ou seja, que é um tipo de rebanho, Tzon em hebraico. Como está escrito em Shemot 12:5. E não da Bakar, né? E não seria das vacas. Imker Matar Mulomar Tzono Bakar, porque está escrito rebanho e vacas, né? Aqui, Escola Ba Mina Tzono Mina Bakar. Le Pesach, para comparar tudo que vem rebanho e as vacas com Pesach. Ma Pesach da Vashe Behová, Pesach é algo que é obrigatório, Ven Ba Ela Mina Huli, você tem que trazer algo que é mundano. Afkol da Vashe Behová, tudo que é obrigatório, Ven Ba Ela Mina Huli, você tem que trazer o seu dinheiro mundano e não de santidade. Le Firro, portanto, a Omer Arei Alai Olá, a pessoa que fala que ele vai trazer um sacrifício de agradecimento, Arei Alai Shlamim, ele vai trazer um Shlamim. O Irubain Kehová, agora já que ele, que é obrigação, porque ele recebeu sobre ele fazer isso, ele tem que trazer, ele veio lá Minahurim, tem que trazer então de algo que é mundano. O Nesachim Mechol Makom, os Nesachim, os vinhos, os líquidos que a gente jogava nos sacrifícios, de qualquer maneira, Loia viu ela Minahurim, tem que trazer com algo que não tem santidade. A Mishnah, ela se baseia de maneira simples que o sacrifício de Pesach, você tem que trazer de algo que não tem santidade, algo mundano. Então fala, mas o Pesach Gufei Minalan, em Pesach mesmo, não a gente sabe que é de algo mundano. Detalhe, tem uma breve, a beleza, ele fala, Neymar Pesach, está escrito Pesach em Mitzrayim, no Egito, e Neymar Pesach nas gerações, tem algumas diferenças entre o Pesach que foi feito no Egito e o Pesach para sempre, que a gente faz hoje em dia. Mas Pesach Amor Bemitzrayim Labai Laminahulim, do mesmo jeito que o Pesach feito no Egito é de algo que não tem santidade, porque naquela época, na saída do Egito, ainda não tinha o segundo dízimo. A Pesach Muledoró, da Baila Minoculim, também o Pesach eterno que a gente faz hoje em dia é o que não tem santidade. Falou Rabi Akiva, Verrida Ninefshar, Mishay Efshar, mas você aprende algo que era impossível de algo que é possível, naquela época não tinha Torá. Falou Rabi Eliezer, Afal Pishay Efshar, mesmo que não tinha como, Reayag Dolai, Venil Madimen, é uma grande prova, a gente sim aprende. Mas Rabi Akiva, Vedanu Din Acher, o Rabi Akiva falou um outro argumento contra esse estudo. Mas é Pesach Mitzrayim, no mesmo jeito do Pesach que foi feito no Egito, Shekene Renu Taun Matandamim, você não precisava jogar o sangue e nem sacrificar as partes dele sobre o altar, a gente está andando para o Beit HaMikdash. Tomar, Pesach Dorot, você vai fazendo Pesach hoje em dia, Shetan Matandamim, você tem que jogar o sangue e jogar as partes no altar? Fala, beleza, Arei Omer, está escrito em Shemot 12:5, que Deus vai te levar para a terra dos cananeus, você vai fazer esse trabalho nesse mês. E o versículo, ele comparou a trabalhar o trabalho de Pesach hoje em dia, Avodá Azot, e falou o seguinte, Sheye kol avodot el chodesh hazeh, todos os trabalhos do Pesach desse mês, ou seja, o Pesach de hoje em dia, kazeh, igual o trabalho do Pesach que foi feito no Egito. Ah, Gemara vai explicar a opinião de cada um dos Tanaim, Berabi Akiva, Issa Varla, ou seja, Rabi Akiva, se ele acha que den danin efshar mishay efshar, você não pode... algo que era impossível, como o Egito, penso que no Egito que ainda não tinha templo, de algo que é possível, laico bemiltei, ou seja, que ele fique com o primeiro argumento dele, porque ele precisava falar um outro argumento, e Adarbei, se realmente ele voltou atrás e recebeu a opinião do Rabi Eliezer, que eu posso aprender de algo que impossível, de algo possível, vai de logamar, e disse que ele não aprendeu do pensar... do Pesach do Egito, Mishumai Pirha, ou é por causa do realmente da resposta que ele deu, ou seja, que o Pesach do Egito, você não precisa jogar sangue, então eu poderia falar contra essa resposta o seguinte, Pesach Midbar Yohiach, o Pesach que o povo de Deus fez no deserto, que ele vai provar que o sacrifício do Pesach, ele realmente não vem com algo, só vem de algo mundano, e não algo que tinha santidade, porque no segundo ano, já tinha altar naquele Pesach, e sim tinha que jogar o sangue no altar e fazer os sacrifícios. E mesmo assim, só trouxe o Pesach de algo mundano, e não de algo que tinha santidade. Mas realmente, Rabi Akiva, ele ficou com a opinião dele desde o início. E disso que precisou falar um outro argumento. Ele está falando por opinião do Rabi Eliezer. E fala o Rabi Akiva o seguinte: para mim, realmente, ainda nem Efshar Mishé Efshar, não dá para aprender uma coisa impossível de algo possível. Mas, para sua opinião, você falou que sim, pode. Male Pesach Mitzrayim, Pesach do Egito, Shekherin Notaun Matandamim, que você não precisa jogar o sangue e sacrificar as partes sobre o altar. Tomar o Pesach Dorot, vai falar o Pesach hoje em dia, que sim, você precisa fazer essas coisas. Rabi Eliezer, Lei Male, ele vai responder o seguinte: Pesach Midbar Yochiyah, o Pesach no deserto vai provar que você sim já tinha altar, que mesmo que ele sim, então você já jogava o sangue, já fazia os sacrifícios, mesmo assim você trouxe só de, você tinha que pagar ele com algo que não tinha santidade. Aí eu falo, Gamarol de Varav de Rabi Akiva que amar lei, ou seja, Rabi Eliezer, ele respondeu por Rabi Akiva, de acordo com a opinião do Rabi Akiva. Para minha opinião, Danina Fshar Mishayefshar, eu sim aprendo uma coisa que era possível pensar hoje em dia, alguma coisa que é impossível pensar na saída do Egito, que não tinha altar. Mishum Aipirka, e se você. E se por causa do seu argumento, pensar no Midbar, eu riarro, pensar do deserto vai provar. Ledide, segundo a sua opinião que você falou, Endanine Fshar Mishayefshar, você não aprende do deserto para hoje em dia. Está escrito, Veavadetai, você vai trabalhar. Então, te trago o versículo. A Gemara faz uma pergunta para o argumento da beleza, era Veashtanami e Livro. Também agora, depois que encontrou essa comparação da Torá entre o Pesach de hoje em dia com o Pesach do Egito, que também o Rabi Akiva, ele responda para esse contra esse estudo. Falou Rav Sheshet, Zotomeret, El Meshivina Laikesh. Ou seja, eu aprendo aqui disso que o Rabi Akiva não respondeu, que você não responde de uma comparação do versículo. Então a gente viu, então, segundo a resposta da Gemara, que o Rabi Ezer, ele argumenta contra o Rabi Akiva, que eu aprendo Pesach de hoje em dia com pensas do Egito, da comparação Veavadetá, do versículo. Agora, Gumará não gosta desse argumento, que esse estudo não vai funcionar para aprender a Alahá da nossa Mishnah, que tudo que é obrigação tem que vir de algo que não tem santidade. O Betar Bitsa, Mu, no Beit Midrash, falam o seguinte, Verrida, Varalamed Bekesh, Rosero Melamed Bekesh, algo que você aprendeu com comparação do versículo, ele volta e ensina para todos os sacrifícios, com comparação do versículo, se a gente falar que a lei do Pesach, de hoje em dia a gente aprende dessa comparação do versículo do Pesach do Egito, então como é que ele pode vir e ensinar para os demais sacrifícios? Fala Gemara, Bichlal Itmar, esse estudo da Mishnah, a gente falou de maneira geral, de todos os Pesachim, porque Pesach Kulei Hadamiltai, porque todo Pesach é uma coisa só, não é do Egito, é do Pesach. Então a gente viu que a nossa Mishnah, que aprendeu a Alahá, que tudo que é obrigatório tem que vir com algo mundano, a gente aprendeu do sacrifício de Pesach, é como Rabi Eliezer. E segundo a opinião dele, realmente eu posso aprender do Pesach do Egito, que o sacrifício de Pesach, você só compra com algo mundano. Agora, como ela vai falar para Rabi Akiva, e o Rabi Akiva, Pesach de Novai, Lamina Huli, Manalei, Pesach que não pode vir com nada que tem santo, e sim de algo mundano, do meu dinheiro pessoal, da onde eu sei, Nafka Leimea, eu aprendo do seguinte versículo, na continuação, que falou Shmuel em nome do Rabi Eliezer. Está escrito em Vaikra 7:37, Zota Torah, essa Torah da Olá, da Minha, do Hatá, do Hasham, do Miluim, dos sacrifícios do tabernáculo, da Zeva Hashamim e do Shamim. E desse versículo, todos os sacrifícios foram comparados para aprender as leis. O Rabi Eliezer, ele vai explicar que lei exatamente a gente aprende cada um e um. Olá, ma olá teonakli, avkor teonakli. Olá precisa de um utensílio. Santo, então todos os sacrifícios são de um utensílio santo. Pergunta a Gemara Mai, e qual utensílio é esse? E qual é a intenção? E lei male mizra. Se você está falando da mizra, que você tinha que receber o sangue dentro de um utensílio, e essa comparação, eu aprendo que todos os sacrifícios são assim. Também sobre o chamim da congregação, também está escrito em Shemot 24:6, vai assemba aganot, que você vai colocar o sangue na aganot, que você tem que receber o sangue no utensílio. Então também Shlamim está no versículo, essa é a Torá. Então poderia aprender essa lei dos Shlamim, não da Olá. Fala Gemara, ela, então a intenção é Sakin, da faca da Shkita. Que eu não posso fazer Shkita nos animais que são vão ser sacrificados, a não ser com um utensílio santo, e não com uma pedra afiada. Veolago Feminala, né? Olá mesmo de onde eu sei. Dictivo, está escrito sobre a Keidat Isaac, o sacrifício de Yitzhak, que Avraham mandou. Deus mandou Avraham fazer um sacrifício de Yitzhak como Olá, em Bereshit 22:10, vai Shlach Avraham et Yado, que Avraham pegou com a mão a Mahelet, a faca, Lishchot et Bno, para fazer a Shkita. Então ele precisava de uma faca, então Veatam Olá, Uilai Olá. Vectiva, Leolá, Tachbini, que ele trocou um sacrifício no lugar do filho e falou, Olá. Então eu aprendo que toda Olá precisa de faca e todos os sacrifícios precisam de faca. Minha, o versículo que fala da Minha que eu aprendo, Ma Minha, não é o jeito que a Minha, o sacrifício feito de trigo, só os homens com ele podem comer. Afkor, todos os sacrifícios que estão no versículo, é só o homem Cohen que pode comer. Agmará interrompe de novo o que falou Shmuel em nome do Rabi Eliezer e pergunta: Mai, e sobre que sacrifício exatamente a gente aprende daqui que os Kohanim, homens, comem? E Hatat Be'asham, se você está falando do Hatat Be'asham, a gente está no Pei Gimel Amud Alef. Berredertive, já está escrito de maneira clara, vai criar 6,22 e 7,6, que são os Kohanim, homens que comem. Iziv Reishamet Zibur, se não chamem da congregação, Mirbui Dekrata, eu aprendo isso num versículo a mais, em Bavimbar 18,10. Bekodesh HaKodashim Tochle, no Kodesh HaKodashim vão comer. Kol Zachar Yochol Ato, todo homem vão comer ele. Limed Arziv Reishamet Zibur, aprendendo os chamim da congregação, Nehalim Ela Zichrei Kionak, os homens Kohanim comem. Fala Gmará Tanai, isso aqui é desconto de Tonaim realmente, da onde a gente aprende essa lei, que os shlamim da congregação são comidos pelos Kohanim. E Kademat Leimeah. Tem gente que traz esse versículo, tem gente que traz do que falou na beleza, da comparação. A Gemara vai voltar e falar: Hatat, ma Hatat, Mekatcha Bebalua. Ou seja, o Hatat ele santifica também uma parte, um pedaço de carne que está. Que absorveu o Hatat. Todo sacrifício também é assim. Da palavra Shah, eu aprendo mais: Shamen Shafilia Kadoshba. Eu aprendo que o Beashiliá, que a placenta onde estava o feto do sacrifício, não tem santidade, porque todos os achamotes são homens, então não é a mãe, obviamente. Afinal, todos os demais sacrifícios é a mesma lei. Kassavá, Rabi Eliezer, ele acha o seguinte, que Vladot Kodashim, Avayatanen Kodashim, que os fetos dos sacrifícios, ou seja, quando eles nascem e não quando eles estão na barriga da mãe, eles são santos. Portanto, a placenta não santificou. E também ele acha que Daniel Fichar, Michel Fichar, e a gente aprende algo que é possível de algo que é impossível. Como aqui, que a gente aprende de Hashem, de todos os sacrifícios, que óbvio, é homem e não tem como ter feto de uma mulher que tem. Miluim, o versículo está falando do sacrifício de Miluim, fala o seguinte: Mas Miluim, do mesmo jeito que o sacrifício que fizeram no deserto, nos 7 dias da inauguração do tabernáculo, Motreiem, que se sobrou da carne dele depois do tempo de comer. São queimados, e eles não têm lei de animais vivos, porque motreiem, porque o que sacrifica, porque o que sobra dos miluim é queimado. Afkor, motreiem, todos os demais sacrifícios, o que sobrou depois do tempo da comida, são queimados. Não tem lei de baleihaim, de animais vivos, que o que sobra são queimados. Shlamim. Mas Shlamim mefalgin umitpalgin, do mesmo jeito que se você pensou no Shlamim, um pensamento comer fora, o sacrifício fora do tempo específico, no momento que você faz o sacrifício do Shlamim, recai sobre eles a lei de pigul, e se come, tem o castigo de karet, também sobre os nesachim que vêm com o sacrifício, os líquidos que vêm com o sacrifício, o vinho. Então, a gente aprende que o Shlamim, eles podem ser feitos pigul mesmo. E também eles fazem pigur em outras pessoas, por exemplo, em outras coisas, no vinho. Afkor, também todos os sacrifícios são assim. Até aqui, então, estudo Rabi Eliezer do versículo como foi dito em nome do Shmuel. Mas Rabi Akiva, na verdade, aprende o versículo de maneira um pouco diferente. E segundo o estudo dele, eu aprendo daqui, então, o Malachá, que tudo que é obrigatório, você tem que trazer, você tem que comprar com dinheiro mundano sem santidade. Matnita intana mishmei de Rabi Akiva. Na breita a gente ensinou o nome do Rabi Akiva. Está escrito no versículo Zot HaTorah, essa é a lei da Olá, da Minha, do Hatá, do Asha, do Miluim, do Zeva HaShlamim. Minha, que está escrito no versículo, vem nos ensinar sobre os demais sacrifícios, essa lei. Ma Minha Mekadeshet Bebalua. Do mesmo jeito que a Minha, uma pedaço, sacrifício de trigo, santifica algo que foi tocado nela, Afkol, Mekadesh Bebalua, tudo demais sacrifícios são também assim. Agora a Gemara vai interromper a Braita para explicar por que a Torá precisa explicar essa lei de algo que tocou, que está santo, da Minha, e escreveu também sobre o Hatat. Veitzer lemechta bechatat, veitzer lemechta beminha. Precisa escrever no Hatat, na Minha, dei katavra hamana beminha, precisa escrever essa na Minha, mishum derachicha, já que ela é um pouco mole, ela é um pouco, né, ela não é muito dura. Vai lá, então realmente ela vai, o que toca nela vai ser alguma pedaço de carne, alguma coisa que toca nela, o gosto vai ser, vai entrar, né? Mas o ratá, talvez não. Vem cá, tava ramando o ratá. Se tivesse escrito só no ratá, no chão de basara, e é carne, e agave de chamen, cadir, já. E por causa do que ele tem gordura, então realmente também a gordura do animal, ele se ele toca, ele faz com que o gosto seja absorvido. Mas minhá, talvez não, seja, precisava dos dois. A continuação da braita ratá, uma ratá tem na baila minat rolin, o ratá ele vem. Você compra ele com dinheiro mundano e não tem santidade como segundo dízimo. Baião é de manhã e não de noite, e o beadão é manito com a mão direita, que todo sacrifício tem que ser feito com a mão direita. Ficou todo o sacrifício e não baila mina ruim, tem que só bem o sacrifício de algo que não tem santidade com a mão direita. O ratado gufa minara, e o ratado é mudão de nissab. Por uma brisa que está escrito no versículo Vaikra 16, 11, vem criva Aronet para ratá tacherló, e o Aron vai fazer o novilho que é de ratado dele, ló dele, micheló do dinheiro dele, velho michel macer, não do segundo dízimo. Baião de dia do versículo Baião tzavató, que está escrito em Vaikra 7:38, no dia que eu mandei eles, eu aprendo então esse dia. E agora fala Gumara, por que que precisou Rabi Akiva então aprender mais um estudo para comparar com o Hatat, que esse versículo está falando sobre todos os sacrifícios. Fala Gumara, realmente que daí nasba. A Braita, ela pegou essa lei de dia à toa, na verdade, sem não tinha necessidade. Beadoi, mani, numa mão direita. Eu aprendo do estudo do Rabba Bar Hanan, Nafka, eu aprendo do estudo do Rabba Bar Hanan, que falou Rabba Bar Hanan, em nome do Reish Lakish. Colma, como todo lugar que tem sido na Torá, Etzba, dedo, Ikeuná, e não é lá, Yamin, é o direito. Fala Gumara, então todos os sacrifícios, então, está falando que está falando Cohen, então todos os, obviamente, sacrifícios têm que ser feito com a mão direita. Então, por que que a Braita falou isso? Falou, ah, que daí nas barras, realmente, não tinha necessidade. Duas chamas eu aprendo, uma chama se motava mutari, o osso está permitido o fruto mundano. Vamos, por exemplo, fazer um utensílio, também todos os sacrifícios são assim. Então, de qualquer maneira, o Rabi Akiva, então a palavra ratada do versículo, que todo sacrifício obrigatório você tem que trazer com dinheiro mundano e não do segundo dízimo. Então, a gente viu que o Rabi Akiva ele discute com o que a gente vê na nossa Mishnah, que a fonte da Alahá vem do sacrifício de Pessah, né? E aprende que eu aprendo essa comparação com os demais sacrifícios. Agora, Gumara vai perguntar, então, como é que o Rabi Akiva, então, estuda o Passuk, que está tá na nossa Mishnah. O Rabi Akiva, vai, vezavarta, pensa que você vai fazer o Pesach, ele está na Pegimina Mudbet, Mayavidlei, o que ele faz com esse versículo? Mibailele, Kederav Nahman, ele aprende o que aprendeu Nahman, em nome do Rabi Baravua. Minain Lamotar, a Pesach, de onde eu sei que se ele separou o dinheiro para comprar o sacrifício de Pesach, e sobrou Shekareb Shlamim, que eu tenho que fazer Shlamim com esse dinheiro, Shinemar, que está escrito, Vezavarta, Pesach, Lashem Elokim, Hatzon, Bakar, que você vai fazer um sacrifício de Pesach, rebanho e vaca. Velo, ele Pesach, Ba, Elamina, Kvasim, Minaizim. A gente já falou que o Pesach vem cordeiro, que é rebanho. Ela, Montar, Be, Pesach, Ele, Devarabá, Minatzon, Mina, Bakar. Então, o dinheiro que sobra, você compra ou rebanho ou vaca. Fagumar, Ve, Amea, Hanafa, essa lei sai desse versículo, me deu a voa de Shmuel, Nafka, eu aprendo isso do versículo que trouxe o pai do Shmuel. Que está escrito em Vaikra 3, 6. Vem Minatzon, Korbanó. O sacrifício dele é do rebanho, como Shlamim. E das palavras de Zevak Shlamim, do versículo, estão a mais. Porque já está escrito anteriormente no versículo 1, que está falando do sacrifício de Shlamim. E falou o pai do Shmuel, da Varabá Minatzon, que vem do rebanho, vai ser Shlamim. Como, por exemplo, o sacrifício de Pesach. Fala Gumara Veakate, e ainda assim eu faço, vou perguntar, minha Hanaf, ou seja, eu saio eu aprendo isso do estudo do pai do Shmuel, minha Atamnaf, eu aprendo de outro versículo. Veatânia, como está escrito na Braita, está escrito sobre o sacrifício de Shlamim, Vaikra 3:7. Se é um cordeiro, ele vai sacrificar. E essas palavras parecem que estão a mais, porque no versículo anteriormente está escrito do rebanho vai ser o sacrifício de Shlamim. E na continuação, no versículo 12, está escrito, e se for do bode. Então, se assim, é óbvio que aqui a Torá está falando do cordeiro, né? Porque rebanho tem os dois. Se está falando do bode, está falando agora do cordeiro. Então, quer ser, então, o cordeiro vem incluir o Pessah, que você faz o sacrifício de uma parte do sacrifício chamado Aliá sobre o altar. E que o Homer, como está escrito, se o cordeiro leve Pessah, Shevrash Nató, eu incluo o Pessah que passou o ano, o primeiro ano dele, que Mushlamim, Abaim Mehamat Pesach e Mushlamim, o sacrifício de Hagigá, né, que você trazia junto com o Pesach, no dia 14 de Nissan, que esses dois também são considerados Shlamim. Lechol mitzvat Shlamim, ou seja, que você tem que fazer todas as obrigações de Shlamim nesses sacrifícios. Shetaun Smicha Onesachim, que você tem que, o dono tem que se apoiar nele e trazer o vinho. O Tnufa Hazevesho, que tem que o Kohen junto com o dono fazer um movimento para todos os cantos do peito e da pata, como os demais Shlamim. O Kshu Omer, quando ele fala a continuação, vem meses, se é bode, se cai nela, ele interrompeu. Limedala ez, reinatelnalia, aprendeu sobre o ez, que não precisa do sacrifício da aliá como o cordeiro, que era uma gordura que sacrificava, que fazia parte do rabo do animal. Então o Pesach, então, que passou o ano dele, o primeiro ano, ele é o que sobrou do Pesach. Então a gente viu que a gente tem uma fonte a mais disso, que o que sobrou do Pesach é Shlamim. Então, se é assim, também aqui tem uma pergunta: por que que precisava de um versículo a mais para nos ensinar que a lei de Shlamim que a gente aprendeu daqui? Tem três versículos realmente para nos ensinar que o que sobra de Pesach é Shlamim. E cada um eu preciso para um caso específico. Um versículo nos ensina no caso em que passou o tempo da Shkita do sacrifício de Pesach e também passou o primeiro ano do cordeiro, para nos ensinar que a carne é Shlamim. Um para que passou o tempo, mas não passou o ano. E o outro versículo é no caso em que não passou o tempo de fazer o sacrifício do templo e também nem o primeiro ano do cordeiro. E, então, se assim, esse cordeiro ele poderia sim ser feito por Pesach. E mesmo assim, se fizeram Shkita antes de Pesach, é como Shlamim. Vetzrihe, precisa de todos esses casos. Dei Ashmuinan, porque se ensinar somente a Vrasmanó, passou o ano do sacrifício, desculpa, passou o tempo, e não passou o ano, Mishum Deit Heilei, porque ele foi empurrado legame completamente de ser Pesach, portanto já saiu o nome de Pesach dele, e recai sobre ele o nome de Shlamim. Avar, mas no caso aqui, passou o tempo do sacrifício de Pesach, ou seja, que passou o dia 14, e ainda Lo Avrash Natoi, ainda não passou o primeiro ano do Cordeiro de Raza, ele é Pesach Sheini, que talvez ele possa fazer o segundo Pesach no dia 14 de Iar, e Maló, talvez não saiu completamente o nome dele de Pesach, então eu não poderia fazer como Shlamim. Bem, Ashmuina, nem se ensinasse a Torá, somente no caso de Avraz Manó, que passou o tempo do sacrifício de Pesach e não passou o ano do cordeiro, que ele seria cachar para Shlamim, mas e não lembrasse o terceiro caso, eu ia falar que somente nesses casos o cordeiro é para Shlamim. Deid Heilei, porque de qualquer maneira eles são empurrados do primeiro Pesach, Avalo Avraz Manó. Mas ainda não passou o tempo do sacrifício de Pesach, mas não passou ainda o ano do cordeiro, que até para o primeiro Pesach ainda pode fazer, e Maló, talvez não ia ter tirado o nome de Pesach, ia ser Shlamim. Então a gente precisa dos três versículos para ensinar esses três casos, que mesmo que ele ainda é propício para fazer o Pesach, mesmo assim, se foi feita a Shkita antes do tempo, ele é sacrificado como um sacrifício de Shlamim. Embora terminamos o oitavo capítulo de Masechet Menachot, Bezrat Hashem, amanhã iniciaremos o nono capítulo. Ade kal.